As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
O Conselho de Tomar está a sofrer sobremaneira com o aumento da população de javalis, responsável pela destruição de dezenas de culturas em alguns pontos do território nabantino, com saliência para Olalhas, Serra Junceira ou Casais Alviobeira. Por aquilo que se apurou, há mesmo registro para agricultores que pura e simplesmente deixaram de se dedicar ao cultivo, em especial do milho. A situação é de tal forma preocupante que tem havido registro para a presença destes animais em quintais próximos das habitações. Algumas pessoas desesperadas têm montado armadilhas para apanhar os javalis. A ERT sabe que nas Olalhas, por exemplo, na estrada municipal 530, foi encontrado um cadáver com um cabo ao pescoço. Aliás, neste particular, alguns testemunhos recolhidos pela redação apontam críticas à Guarda Nacional Republicana e também às associações de caçadores. No caso das autoridades, há lamentos em torno do que é chamado de perseguição a quem tenta manter os javalis afastados. Já as associações detentoras de reservas municipais, há críticas pela falta de soluções para fazer face a um problema que tem crescido de ano para ano e que poderá inclusivamente colocar em risco a saúde pública. A ERTS falou com Hélder Ramos, da Federação Portuguesa de Caçadores, sobre o assunto. Hélder Ramos, que fez questão de deixar claro que não há, neste momento, um número excessivo de javalis, embora reconheça a existência de estragos na agricultura. Hélder Ramos defendeu, por isso, a adoção de medidas que visam apoios para os pequenos agricultores fazerem face ao problema, mas não concorda com o abate indiscriminado dos javalis.
Eu já tive a oportunidade de dizer que não concordo em absoluto com a praga de javalis. Aliás, eu há pouco tempo falava com o diretor, com o presidente do Máximo Ambientalista, e referimos exatamente isso. Portanto, há um conjunto de entidades que não podem concordar com isto, porque isto já, aqui há uns anos, falava-se na famosa gripe das aves, em que se podia abater tudo o que era migratórias para tentar resolver a propagação da doença. Neste momento, a gripe das aves já nem sequer existe, não se fala. Portanto, neste momento está-se a criar aqui uma, digamos, um alarido, um pânico às pessoas com a peste suína africana, e naturalmente há uma parte da imprensa que tem transmitido, nomeadamente alguns comentários e algumas imagens, que leva as pessoas a acreditar em absoluto naquilo que é dito. Ou seja, por exemplo, há pouco tempo vimos num canal de televisão, relativamente ao javali e ao problema que seria a entrada da peste suína africana no nosso país, que claro que concordo que era um problema, nomeadamente com as exportações da carne de porco, portanto íamos ter milhões e milhões de prejuízos, mas efetivamente não é verdade quando se faz imagens em Tapada de Mafra. Ou seja, um repórter está a fazer de facto uma peça na Tapada de Mafra com um conjunto de veados e de javalis atrás, e depois vão a um sarcão aqui perto de Lisboa e voltam a fazer uma peça com 30 ou 40 ou 50 javalis durante o dia a comer atrás desses javalis. Portanto, isto acaba por induzir as pessoas em erro e dá a sensação que existe essa peste, existe essa, digamos, essa, esse número de animais em demasia, quando na realidade não é verdade. O que existe, nomeadamente, na zona de minifúndio, mais a norte do Tejo, é que, de facto, o abandono da agricultura fez com que aquelas varas de javalis que nós vemos, 6, 10, 12, andem muito durante a noite e vão causando estrago na pequena agricultura, nomeadamente das culturas de milho, de feijão, de batata. Ou seja, os javalis, como toda a gente sabe, chegam a andar 20, 30 km durante uma noite. E, portanto, nós confundimos muitas vezes muito javali com os javalis a andar muito. Ou seja, esses javalis que percorrem, fazem um percurso de 30 km, por exemplo, durante uma noite, é claro que causam estragos em várias culturas, nomeadamente na agricultura de subsistência. Eu tenho dito que não desvalorizo esses estragos, nem na grande, nem na pequena agricultura, mas o que me preocupa a mim é a pequena agricultura, porque a grande agricultura já tem subsídios, tem outra dimensão, em que os próprios agricultores podem recorrer, inclusivamente, a ajudas para cercar, digamos, os pivôs de milho, quer com cercas elétricas, quer com outro tipo de rede. A pequena agricultura não permite isso, porque são zonas muito pequenas, são espaços exíguos em que, de facto, as pessoas vêm naturalmente as suas culturas passadas. Embora nós, ainda há pouco tempo, há cerca de duas semanas, o Ministério da Agricultura, tínhamos feito mais uma vez uma proposta. O Estado, neste momento, continua a canalizar dinheiro para algumas organizações do setor da caça, quando, no nosso entender, era muito mais justo canalizar 1 ou 2% do valor total das receitas da caça para um fundo. E esse fundo, sim, nesse fundo havia uns peritos que avaliavam os tratos, e seria então para pagar quer a esses pequenos agricultores, quer inclusive aos tracks que estão causados na via pública, nomeadamente alguns automobilistas que vêm os carros desbastados em acidentes que têm tido e até já houve alguns feridos e depois não sofrem partido do seu dinheiro. Portanto, naturalmente, uma praga não existe, existe uma preocupação grande, quer por parte dos caçadores, quer por parte de todas as entidades, a Direção-Geral de Veterinária e outras entidades, que de facto estão com toda a preocupação na entrada da peste suína africana no nosso país.
A Coligação Democrática Unitária apresentou esta sexta-feira em Santarém, no Jardim da Liberdade, a sua lista de candidatos pelo Círculo Eleitoral de Santarém. O mandatário da lista da CDU é Paulo Macedo, professor, diretor do Grupamento Escola dos Templários em Tomar, e a lista é composta por 7 homens e 7 mulheres com uma média etária de 49 anos, que abrange diversos setores de atividade. Nela se encontram candidatos que assumem diversas responsabilidades no plano sindical, associativo, autárquico, entre outros, aliando a experiência ao rejuvenescimento, sendo que 8 dos 14 candidatos têm menos de 50 anos. Dando corpo à expressão unitária da coligação, integram a lista membros e dirigentes do PCP e do Partido Ecologista Verdes, da Associação de Intervenção Democrática, bem como candidatos sem filiação partidária. A lista de candidatos da CDU pelo Círculo Eleitoral de Santarém tem como primeiro nome, então, António Filipe, a que seguem João Luís Madeira Lopes, Júlia Amorim, Ives Santos, Sónia Colasso, João Pedro Arraiolos, Inês Santos, Cristina Tomé, Hélio Justino e Anabela Mota. Seguem-se depois os nomes de Vítor Pires, André Gomes, Gisela Matias e Ana Paula Cruz.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai avançar nesta segunda-feira em sede de reunião do Executivo Camarário para uma tomada de posição em torno do estado em que se encontra a Estrada Nacional 349-3, também conhecida como Estrada de Payalvo. Este tem sido um assunto a marcar a atualidade na Bantina, nomeadamente desde 5 de janeiro de 2018, altura em que houve registro para uma derrocada de parte do talude da estrada. A verdade é que o tempo passou e nem o caráter de urgência fez com que a empresa Infraestruturas de Portugal tivesse avançado para uma intervenção que possa salvaguardar pessoas e bens naquele local. Pelo contrário, recentemente houve ali obras, é verdade, mas a conclusão de faixas metálicas fez com que os peões sejam obrigados a circular pela estrada, elevando assim o perigo. E para além disso, o talude continua instável. Não há quem possa garantir a segurança no local. Espera-se, pois, uma tomada de posição de força em jeito de pressão para que a Infraestruturas de Portugal faça o que lhe é exigido.
Rádio F, a primeira a informar.
Os números são do Instituto Nacional de Estatísticas e dizem respeito ao rendimento ao nível local com base em dados fiscais da Autoridade Tributária e Aduaneira relativos à nota de liquidação de imposto sobre rendimento de pessoas singulares de 2017. No que ao médio Tejo diz respeito, o entroncamento aparece no topo na média do rendimento bruto declarado com um total de 13.928 euros, seguindo-se Vila Nova da Barquinha com 12.196 e Torres Novas com 11.873 a fechar o top 3. Seguindo este mesmo ranking, registro para Constância, com 11.625, Tomar com 11.187, Abrantes com 11.132, Ourém com 10.335, Sertual com 10.252, Alcanena com 10.055, ainda Mação com 9.733, Vila de Rei com 9.101, Ferreira do César com 8.863 e Sertã com 8.660 euros em relação ao rendimento por agregados familiares. Entroncamento com 20.234 euros, também na frente, seguido por Vila Nova da Barquinha, com 17.872 e Torres Novas, com 17.067. O Conselho da Sertã volta a aparecer no último lugar, com 12.718 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os números ainda podem não ser definitivos, mas estão confirmadas 20 pessoas que nesta sexta-feira foram vítimas de uma intoxicação alimentar numa unidade hoteleira de Fátima. 17 pessoas acabaram por ser assistidas no local, mas estão confirmadas 3 pessoas que tiveram de ser transportadas para o Hospital de Leiria, onde estão em observação. As autoridades estiveram no local, a par da Delegada de Saúde, no sentido de apurar a origem desta intoxicação alimentar. No local esteve também a VMER, a de Leiria, e ainda a Guarda Nacional Republicana.
Rádio F, a primeira a informar.
A informação é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Continua o perigo de incêndio rural, um registro que se aplica ao Conselho de Tomar em particular e à área do Distrito de Santarém. Está, pois, em vigor o alerta amarelo, neste caso até segunda-feira, no que às previsões atmosféricas diz respeito ao registro, para vento considerado como moderado, de 20 a 40 km/h, mas com rajadas que podem atingir os 40 km/h, em particular no litoral oeste e terras altas. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, observando a legislação em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período, disponível junto dos gabinetes técnicos florestais, das câmaras municipais e dos corpos de bombeiros. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em recente entrevista à ERTS, recordava que o Conselho Nabantina é aquele que, no histórico recente, maior número de ignições tem registado, um cenário que, felizmente, não se confirma durante esta época de focos.
A população, já em 2018 e agora também em 2019, procedeu em muito àquilo que são as limpezas dos terrenos. Este ano, felizmente, até agora, não estamos em primeiro lugar no número de ignições. É um primeiro lugar que acho que ninguém quer. Apesar de termos tido as nossas ignições, temos conseguido atuar na primeira intervenção. Mas repara, Mação, volto a dizer, era um concelho que tinha todas as práticas e ardeu. Há coisas que são inexplicáveis.
O aviso é feito pela Polícia de Segurança Pública. Vai haver lugar no Distrito de Santarém para ações de controle de velocidade com recurso ao radar. No que a Tomar diz respeito, por exemplo, nota para a presença na localidade de Valbom será no dia 30 do mês de agosto, entre as 8 e as 12 horas. No dia 19, por sua vez, a PSP vai estar em Torres Novas, na Barreira Alva, entre as 8 da manhã e as 12 horas, seguintes a 23 em Santarém, na Estrada Nacional 114, ao quilómetro 71, entre as 15 e as 19 horas. Finalmente, em Orém, nota para uma ação que irá decorrer no dia 28, entre as 8 da manhã e o meio-dia, em particular na Avenida dos Bombeiros Voluntários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está à porta a 10ª edição do Festival Bons Sons, organização do Sport Clube Operário de Sensoulos, na freguesia da Madalena Berzelga, Conselho de Tomar. São 13 anos de uma iniciativa de inegável sucesso, com mérito também inegável para uma aldeia que trabalha em prol de um bem comum. O Bons Sons será então entre 8 e 11 deste mês de agosto, sendo que o cartaz tem como nomes como Tiago Betancourt, Júlio Pereira ou Luísa Sobral, só para citar três referências entre as dezenas de convidados. A venda de ingressos ainda decorre, neste caso com passos para os 4 dias. Ainda assim, a organização acredita que a lotação máxima, na ordem das 35 mil pessoas, será atingida. Assim o disse Luís Ferreira, o rosto mais visível do Festival Bons Sons, numa perspectiva feita para a ERTE.
Está a correr bastante bem, portanto, como as pessoas já sabem, nós temos uma fase prolongada de venda de bilhetes, com várias etapas. Estamos na última, portanto, em que o bilhete geral está a 50 euros e o diário a 25, mas está a correr muito bem a venda, portanto, já temos a noção de como ter casa cheia, E estamos na expectativa de poder esgotar a lotação do festival. Lotação essa que reduziu para que a vivência do festival seja mais de acordo com aquilo que nós desejamos na dinâmica da vivência da aldeia, e também o recinto alargou. Portanto, temos mais palcos e mais espaço para que as pessoas possam estar no seu ritmo, no seu tempo e consigam desfrutar da programação e da aldeia em simultâneo, claro.
Nesta altura, quem ainda não tiver adquirido o ingresso, como é que ainda o poderá fazer?
Até segunda-feira podem fazer em todos os locais da FNAC, CTT, a Rede Ticketline, Festival, portanto, são várias as redes, nós trabalhamos com muitas operadoras diferentes, na Associação, em Sensoulos, claro está também, no SCOC, a partir de segunda-feira, uma vez que nós temos aquelas já famosas pulseiras com o chip, vamos deixar de vender a nível nacional e passamos a vender então só em Sensoulos e nas bilheteiras do festival.
Luís Ferreira, para já, e falou nessa lotação, nessa diminuição da lotação, quantas pessoas é que acreditam que vão estar em Sensoulos?
A nossa perspectiva é que então, tenhamos as 35 mil pessoas no total dos 4 dias. É esse o nosso objetivo e acreditamos que vamos estar pelo menos perto dessa lógica e achamos que é o número de ouro para que haja uma boa vivência do festival e que se garanta a sustentabilidade do mesmo e que consiga desfrutar dos conteúdos que são imensos nesta edição, que é uma edição muito especial para nós, que é a 10ª edição, 13 anos, 10 anos, onde temos uma loucura de atividade. Nós temos que conduzirem um programa todos juntos no nosso kit de boas-vindas, vão perceber que é mesmo uma loucura. Temos não só concertos de manhã à noite, como temos atividades de teatro, dança, histórias, percursos artísticos, exposições, conversas, debates, todas quase também de hora a hora, portanto há programação para todos os gostos e muitas surpresas, porque é mesmo uma edição muito especial e nós pouco a pouco vamos revelando aquilo que estamos aqui a desenhar desde há um ano para possamos celebrar a aldeia nesta data tão particular.
Para terminar, Luís Ferreira, e olhando para esses eventuais 35 mil visitantes, o que é que espera que cada um deles, ou pelo menos na sua globalidade, possa levar-te sem soldos na memória?
Na memória é um discurso de esperança, de uma aldeia que acredita e faz, não é? Tanto que continua há 13 anos, de uma forma muito abnegada, na sua lógica da inserida na comunidade, a trabalhar voluntariamente para conseguir criar uma esperança para o interior, para a ideia da aldeia, a uma dimensão contemporânea e, ao mesmo tempo, um apoio importantíssimo para a cultura nacional, como uma plataforma para a música e cada vez mais para outras disciplinas. E depois esta vivência de encontro, que é o mais importante, onde a aldeia que abre as suas portas, os músicos que dão o máximo e o possível em palco e o impossível em palco, e um público que tem sido sempre fantástico, tem respondido sempre tão bem às nossas propostas, e depois todos os parceiros, comunicação social, que têm sido também os grandes mensageiros e grandes apoios para que este projeto seja cada vez mais sustentável. Portanto, acho que é uma mensagem de esperança, de conquista, e cada um consiga levar para os seus territórios, para os seus lugares, para as pessoas, aldeias, bairros, cidades, consiga levar também esta força de conseguir concretizar algo que seja maior do que nós e que fique para além de nós, e acho que aldeia a aldeia vamos mudando o nosso país, sem dúvida.
Devido a dificuldades técnicas, as experiências náuticas gratuitas previstas para este sábado e domingo nos Montes de Tomar, integradas no âmbito do programa Castelo de Bordo, já não se irão realizar. A organização do evento pede desculpa pelo incómodo causado, referindo que esta iniciativa fica agora reagendada para os dias 14 e 15 de setembro. Recordo-se que esta ação se insere na campanha Castelo de Bordo, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que conta com uma agenda de experiências náuticas gratuitas de maio a setembro, em parceria com a Associação Portuguesa de Wakeboard e a Associação de Empresários de Turismo de Castelo de Bordo. De salientar que este sábado, o Rio Nabão, entre o Motion Park e a Ponte Velha em Tomar, está a acolher o Circuito Mundial de Wakeboard, o Tomar Pro, estando as rondas a decorrer e agendadas até às 16h30. Os quartos de final da prova estão marcados para as 17 horas, depois as semis finais para as 18h30, a final às 19 horas e a entrega de prémios deverá ocorrer apenas depois das 20 horas.
Hobbywell, a primeira a informar.
Patrícia Sampaio conquistou esta sexta-feira o título de campeã da Europa Universitária na categoria de 78 quilos na modalidade de judo. Os campeonatos europeus universitários nesta modalidade de desportos de combate decorrem em Zagreb, na Croácia. Patrícia Sampaio é atleta da Sociedade Filarmónica Golden Pais, clube que integra também a Associação de Judo do Distrito de Santarém, e junta assim mais este título ao seu já vasto palmarés de resultados. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.